youtube.com/chuchubeleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
1 de setembro de 2018. Comigo lá também o Marcelo Álvaro Antônio, entre outras pessoas.
Olá, ótima tarde para você que nos acompanha através do rádio, do YouTube e da Panflix. Nós estamos iniciando aqui o nosso 3 em 1, já acompanhando ao vivo diretamente de Brasília o discurso do presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia de entrega de medalhas.
Que era escoltado pela Polícia Federal. Eu tinha o maior efetivo da Polícia Federal ao meu lado, por ser o candidato, naquele momento, que o maior risco corria. E no meio da multidão, eu até havia falado momentos antes que seria a última vez que ia enfrentar a multidão daquela maneira, porque estava num...
Nós estamos ouvindo agora a fala do presidente Jair Bolsonaro numa cerimônia em Brasília, lá no Palácio do Planalto, de entrega de algumas medalhas, algumas homenagens estão sendo feitas. Daqui a pouquinho a gente vai retomar essa transmissão. Mas enquanto isso, vamos aos destaques do nosso 3 em 1, porque tem muito assunto e muita pauta para a gente conversar hoje. Comissão Especial deve decidir hoje se haverá continuidade do projeto de emenda constitucional do voto impresso. A gente vai falar aqui no programa das repercussões da entrevista exclusiva que o presidente Jair Bolsonaro concedeu ontem aos pingos nos is aqui da Jovem Pan. E a aprovação agora há pouco em sessão plenária da Câmara dos Deputados Federais, o projeto de privatização dos Correios. Mas antes da gente começar o nosso 3 em 1, sempre, todo dia, a sua participação por aqui, minha excelência, é fundamental, sempre respondendo a pergunta do dia. E hoje, quinta-feira, a gente te pergunta o seguinte: você aprova a criação da CPI para investigar o TSE, depois do que foi falado e dito pelo presidente Jair Bolsonaro ontem? Qual que é a sua avaliação? Nós temos que ter uma CPI das urnas eletrônicas? Envie um vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo para a gente, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no portal da Jovem Pan em formato de enquete, então participa lá, vota no www.jp.com.br. E nós vamos agora voltar a acompanhar o discurso do presidente Bolsonaro.
Um médico, nós sabemos disso, ele tem que decidir. Porque se demorar muito para atuar, o paciente pode ir embora. A indecisão, obviamente, tiraria a minha vida.
Problemas na transmissão, a gente vai seguindo aqui, a produção vai corrigindo isso e vai nos avisando. Vamos seguindo aqui? Está ok, produção? Então vamos lá, vamos voltar, por favor. Então não estamos com a transmissão ok, vamos seguindo aqui sem problema nenhum. Gente, vamos seguindo por aqui, olha só, a Comissão Especial da Câmara. Voltamos com a transmissão? Então, por favor.
Não tenho conhecimento com profundidade o que um ferimento nessas veias pode ocorrer. Certamente a morte. Um segundo milagre. Logicamente, na Santa Casa, perdi os sentidos. Só fui acordar entrando num avião. E com a batida da maca, nas laterais o mesmo, olho na frente, uma pessoa que não tinha a menor ideia quem era. Eu não sabia onde estava. E ela conversava comigo e tentava me acalmar. Fui para São Paulo. Do aeroporto até o hospital, fui conduzido pelo helicóptero da nossa gloriosa Polícia Militar de São Paulo. Chegando ao hospital, tomei conhecimento quem é que estava no voo comigo. E uma das passagens mais importantes com ele, eu comecei a conhecê-lo, comecei a admirá-lo, foi 6 dias depois. Eu estava começando a me recuperar, começando a ter noção do que estava acontecendo, e fui levado para fazer exames. E na maca ainda, depois dos exames, olhei para o lado, o doutor Macedo falou uma coisa que me abalou: vamos ter que operá-lo. Eu estava começando a recuperar, falei, vou voltar, tudo aquilo, sonda nosogástrica, entre outras coisas. E quando ele falou, vamos ter que operá-lo, alguém falou, quando? Ele disse, agora. Foi a segunda grande cirurgia que eu fiz. Cortando um pedaço do intestino, continuando o trabalho de remendar o intestino, dada as várias perfurações. Mas ali, o doutor Macedo, aqui presente, continuou o trabalho de salvar uma vida que ele talvez não esperasse, viesse a ser o chefe da nação. O que fica disso tudo? Uma passagem bíblica que eu quero resumi-la. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Isso marca a gente, faz a gente ter coragem para decidir questões que interessam a 210 milhões de brasileiros. Hoje, eu me considero o médico da liberdade no Brasil. O que a nossa nação passa, os interesses internos e externos no destino dessa pátria, faz com que, além dos deveres diários que tenho para com a nação, eu tenho que pensar nessas pessoas que desejam a cadeira do poder por ambição, bem como, Paulo Guedes, o interesse de outras nações. Afinal de contas, nós somos a segurança alimentar para muitas nações. E aí vem também uma parte de uma canção conhecida por todos: a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. Quando assumi a presidência, entreguei na mão de Deus a minha vida. Tudo farei, prezado Braga Neto, para garantir, com todo respeito aos médicos, um bem mais sagrado que a própria vida, que a nossa liberdade. A vocês todos, médicos, em especial os doutores Macedo e Borsato. Gratidão. Devo muito a vocês dois. A vocês dois pesa também a responsabilidade dos destinos dessa pátria. E a mim, creio, sou suspeito para falar sobre possíveis virtudes, mas tenho a certeza que a humildade está acima de tudo. Muito obrigado a todos os profissionais de saúde pela dedicação que vocês têm, por uma vida difícil que têm, porque vocês não têm hora para absolutamente nada. Mas vocês nos confortam. E a certeza, um dia todos nós estaremos no paraíso. Muito obrigado a todos vocês.
Muito bem, nós acompanhamos aqui no 3 em 1 ao vivo a fala do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia de entrega de medalhas lá no Palácio do Planalto em relação à atuação de profissionais da área da saúde, uma cerimônia de entrega de medalhas, mas também com um tom bastante político de agradecimento do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ao ministro Paulo Guedes. Eu quero repercutir essa fala, esse discurso do presidente da República. Serrão, você começa.
Vamos lá. Presidente Bolsonaro, em mais um discurso bastante emocionado da parte dele, saudações aos meus amigos e amados haters, ele lembrou novamente daquilo que para ele é um drama, é um sofrimento diário. A facada que ele levou, e seu médico que estava nessa homenagem, Dr. Antônio Macedo, declarou a familiares de que Bolsonaro só se salvou por milagre. É preciso entender o ser humano Bolsonaro. Pouca gente para pensar nesse aspecto. Bolsonaro tem trauma daquela facada que ele levou e que quase o matou. Ele não dorme direito por causa disso. Nunca ninguém falou disso, mas essa informação é uma informação segura que eu tenho e as pessoas, os repórteres até, nem se preocupam em perguntar ao presidente sobre isso, porque parece que o lado humano não interessa ao jornalismo. E a gente precisa recuperar um pouco essa questão, porque, afinal de contas, é o humano quem governa, quem acerta e quem erra. Então, determinadas posturas de Bolsonaro são compreensíveis em função desse trauma violento que ele sofreu com essa facada. E o maior trauma para ele não é só o da sequela física, médica, e sim a impunidade absurda desse caso. Porque o Adélio Bispo de Oliveira, que lhe deu a facada, está lá agora num presídio, que já que não tem vaga no manicômio judiciário, está lá colocado como maluco, vamos chamar assim tecnicamente no popular, né? Então, maluco no Brasil é igual a índio, é inimputável se comete algum crime. Então, essa sensação é que atormenta Bolsonaro todos os dias. E hoje, nessa homenagem que ele fez aos profissionais de saúde, ele fez questão de lembrar o caso dele. Então, é importante que a gente tenha esse contexto da vida de Bolsonaro, porque ele sofre todo dia, não dorme direito, desde a facada.
Constantino, o presidente da República prestou uma homenagem também ao Paulo Guedes, né?
Sim, mas acima de tudo, Paulo, acho que o que a gente pode capturar como essência dessa fala e do tom adotado pelo presidente é o senso de propósito, né? Até porque ele passou pelo que ele passou e por ele acreditar em Deus e ser religioso, ele tem esse senso de uma missão divina, de que a vida dele foi poupada por algum propósito maior. Por que isso é relevante, mesmo para os não crentes? Porque isso mostra a resiliência de um indivíduo, né? De um homem que é massacrado de certa forma e cá entre nós, né? De forma bastante injusta mesmo, por quem tem motivos legítimos para criticá-lo ou diverge de sua visão política ou ideológica de mundo, a gente sabe, né? Que o tipo de ataque que ele recebe é absolutamente desproporcional e indevido, né? É chamado de genocida, fascista e um monte de coisa. Então, esse tipo de mensagem emotiva que ele traz mostra de onde vem a resiliência, a força para ele suportar esse tipo de coisa. E aí, indo para uma análise um pouco mais objetiva também do que foi dito, entre outros elogios e outras histórias contadas, um trecho me chamou muita atenção, porque não é a primeira vez nem a segunda quiçá nem a terceira vez que eu escuto do presidente só nessa semana. É na entrevista que vamos comentar em breve aqui na Jovem Pan, ele também mencionou isso uma vez mais na saidinha do Palácio do Planalto, novamente. Ele tem dito que tem muita gente com ambição pelo poder, pela cadeira dele, pelo lugar que ele ocupa. Muita gente local e internacional. Ele repete isso o tempo todo e não é à toa. Não podemos achar que é à toa. O presidente tem informações que nós não temos, né? E certamente não é a teoria da conspiração, por tudo que a gente conhece de geopolítica e desses personagens, né? Imaginar que tem força, algum regime tirânico operando para derrubá-lo, contribuindo com esse tipo de tentativa de derrubá-lo do poder. Seja o Foro de São Paulo, Cuba, seja a China, tem, obviamente, coisas acontecendo que dizem respeito a algo muito maior do que uma disputa político-partidária entre direita e esquerda, né? E a fala do presidente, dentro dos limites do que ele pode dizer sem causar um problema diplomático, acho que já tornaram isso bem evidente.
Bruna Tornai.
Essa experiência, né, da morte, de estar entre a vida e a morte, é o ápice do que a gente pode vivenciar na condição humana. E ela, de fato, reconcilia qualquer ser humano com o que há de essencial, o que há de primordial na vida. Então, é uma experiência marcante. E o que eu noto, né, nas entrelinhas do discurso do presidente é o seguinte: olha a que ponto chegou a trapaça política, a disputa de poder no Brasil. Chegou ao ponto de você atentar contra a vida do cara, da pessoa que estava em primeiro na disputa eleitoral. Chegou ao ponto de repente, deixar um monte de filhos órfãos, porque alguém tem que vencer. Chegou o seu ponto de tirar a vida de uma pessoa, tirar uma pessoa da família dela, por causa de disputa de poder, né? E aí, quando ele diz isso, eu interpreto da seguinte maneira: vocês acham, então, que eu estou de brincadeira quando eu estou falando de liberdade? Eu já estive perto da morte, eu já estive entre a vida e a morte. Vocês acham que eu estou de ninharia quando eu falo essas expressões um pouco mais fortes? Eu sei do que eu estou falando, né? Então, as entrelinhas do discurso do presidente, elas são muito sérias, porque elas indicam justamente que, quando a gente fala de defesa da liberdade, de libertar o Brasil do comunismo, não é brincadeira. Isso pode implicar vida e a morte de muito mais pessoas ainda.
Olha, gente, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do deputado federal Felipe Barros e com a participação do filho do deputado federal Eduardo Bolsonaro, deram uma entrevista ontem exclusiva ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan. Foram discutidos vários assuntos e nós vamos aqui avaliar a repercussão de alguns deles. Um dos principais é que o presidente Jair Bolsonaro disse ter provas de que um hacker invadiu o sistema eleitoral do TSE em 2018. Vamos ouvir.
Na verdade, que nós temos em mãos aqui a comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você foi eleito deputado federal, de que o código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar 1 e sair o 13. Pode se apertar 17 e sair nulo. Pode alterar votos, pode fazer tudo. E no mínimo, então, esse hack esteve lá dentro dos computadores que tratam das eleições no TSE, de novembro a dezembro. Isso é no mínimo. Por que que novembro é uma data limite? Porque em novembro o hack denunciou, falou. E o processo, o inquérito foi aberto, então. E o TSE respondeu muita coisa para a Polícia Federal. Agora, o que mais vale dentro do inquérito? Não é o que a Polícia Federal faz, é o que responde o TSE. Onde esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE, de um ministro do TSE, bem como de um servidor. E esse servidor era o dono do código-fonte lá dentro. Então, está mais do que demonstrado agora pelo próprio TSE que as urnas, né? Os números das eleições podem ter sido fraudados.
Constantino, sobre essa fala específica do presidente da República, o seu comentário.
Paulo, a entrevista, aliás, um golaço da Jovem Pan, né, que o Renan Calheiros, senador lulista, queria censurar. A entrevista do presidente Bolsonaro é bombástica. É gravíssimo o que ele trouxe. ele apresentou as tais provas, né, que ele tinha prometido para a live dele de quinta-feira. Ali ele apresentou indícios, isso deu força para os seus inimigos, né, que passaram a, inclusive, persegui-lo ainda mais, né, e aí ele acabou incluído no inquérito de legal de fake news. Já tem gente falando agora que ele está sendo citado em 7 crimes ali, que poderia pegar mais de 40 anos de prisão, né, os golpistas não dormem em serviço. E aí ele aguardou o momento certo e deu um truco, né, deu o truco, deu o troco e apresentou a prova, né. Então tem uma investigação, tem um fato ocorrido, houve uma invasão, a urna inviolável foi penetrada, né, e o discurso da noite para o dia mudou de a urna é inviolável para houve uma penetração, mas sem completar o serviço, né, sem alterar o resultado. E aí nós temos que continuar acreditando no Barroso, que repete lá, garantia sou eu. E o mais grave disso tudo, Paulo, além do ministro e do TSE, que aliás não tuitou ontem, foi responder só de madrugada, durante a live do presidente, estava tuitando ao mesmo tempo, simultaneamente, que a nota explicativa não explica nada, porque logo no segundo item, que fala do acesso indevido, que é um eufemismo, tem que parar aí, porque pronto, isso é exatamente aquilo que o presidente denunciava. Está aí a prova de que pode ser violada a urna, o sistema. E era tudo aquilo que o Barroso, com fala mansa, boca de veludo e poliglota, repetia em três línguas. La garantia soy yo, garantia sou eu, the warranty is myself. Né? Então, assim, não convence ninguém e apagaram os rastros. Apagaram o log, o tal do log, onde foi parar o log. Né? Então, essa história toda é absurda, é bizarra. Né? O TSE, ele tinha que ser incluído no inquérito de fake news, se esse inquérito tivesse legalidade, porque é o TSE quem está reproduzindo fake news. Envelheceu muito mal uma notinha aí da elite financeira, esses banqueiros socialistas do Brasil, declarando todo o apoio no sistema eleitoral, envelheceu rápido e mal, né? E nós estamos diante aqui de uma tentativa de golpe. Não dá para adorar a pílula. Uma tentativa de golpe. Num país sério, eu ouso dizer, eu gostaria de dizer que num país sério o Barroso podia ser até preso e o TSE fechado. Mas eu lembrei que num país sério não existiria o TSE, né? Porque isso é mais uma jabuticaba brasileira, assim como a nossa urna, que temos junto com Butão e Bangladesh. Paulo, ou apresentam mudanças satisfatórias para trazer materialidade ao voto e a possibilidade de auditoria e verificação pública, ou a eleição do ano que vem está comprometida.
Bruna, mas tudo indica que o Congresso não vai aprovar.
Olha, o Congresso aprovando ou não foi, eu concordo totalmente com o Constantino quando ele disse que a entrevista foi bombástica. Eu assisti, prestei muita atenção às falas do Felipe Barros, que foi extremamente claro. Aliás, está de parabéns pelo trabalho brilhante aí à frente da relatoria dessa PEC. E veja, num país sério, foi a primeira coisa que eu pensei, num país sério, o Barroso estaria encrencadíssimo. Agora, o mínimo que se pode fazer é afastá-lo imediatamente do TSE, porque parece que ele está obstruindo as investigações. Né? Se o seu assessor especial foi a pessoa que prestou todos aqueles esclarecimentos, detalhando como ocorreu a invasão do sistema, detalhando, até separei um trechinho aí para os nossos ouvintes, né? A certa altura, no relatório do TSE, que foi citado pelo Felipe Barros, se diz o seguinte, que o hacker teve acesso, inclusive, a senhas de oficialização que permitem a alteração de nomes de partidos e candidatos e até mesmo a sua exclusão no processo eleitoral. Isso é um escândalo, né? Olha que é possível ter acesso. Então, acabou. Como o Constantino disse, no começo ele apresentou indícios, ontem a discussão mudou de patamar. Temos provas de que o sistema é fraudável nas urnas eletrônicas e temos pior, isso eu acho muito mais grave, porque a gente já imaginava, a gente já sabia. Né? 2018 eu acompanhei aquele processo, a gente sabia que o próprio TSE estava preocupado. Agora, o que a gente descobriu ontem, que foi muito pior, é que veio do TSE a ocultação das provas. Isso é inadmissível e a pessoa, que única pessoa que poderia ter indicado para fazer essa ocultação das provas é assessor especial do ministro Barroso. Então, pelo amor de Deus, agora um último detalhe, Paulo. O que, que eu quero ouvir agora? Eu quero ouvir a Rosa Weber, que foi quem deu a abertura, quem mandou abrir o inquérito. E aí, como hoje de manhã não ouvi nenhuma... Não, nem o Barroso estava quietinho de manhã e Rosa Weber também ainda não se pronunciou. Eu gostaria de saber agora como é que será a atitude das figuras do Judiciário, das figuras do Supremo, se eles vão ficar em silêncio, como os intelectuais ali, da Marlene Schiavone, ficaram em silêncio na CPI do Mensalão do Lula, que eu lembro muito bem daquele movimento O Silêncio dos Intelectuais. Os intelectuais têm o dever de não criticar a esquerda porque chegamos ao poder. Será então agora que o dever dos magistrados será o corporativismo, fica quieto por corporativismo, porque depois de ontem, muita coisa vai ter que mudar na atitude dos magistrados se eles querem continuar sendo levados a sério.
Serrão, se o Congresso não aprovar o voto impresso, qual vai ser a atitude do presidente da República?
Pois é, vai ser uma atitude de confronto para cobrar que isso possa acontecer, se não agora, em um momento futuro. Porque depois de ontem, depois daquela revelação que Bolsonaro fez, citando um inquérito oficial da Polícia Federal que o Tribunal Superior Eleitoral nos omitiu ou mentiu, né? Isso é muito grave. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral provocou na gente a clareza de absurdos que temos que enxergar. Vamos lá. Primeiro, Brasil não deveria ter justiça eleitoral. Deveria ter um órgão administrativo que cuidasse das eleições com independência. A gente sabe que o judiciário não tem agido dessa maneira, embora diga que haja assim. Então, é necessária aí uma proposta de emenda constitucional que mude nosso modelo de atuação, de administração da eleição. Segundo absurdo, por que a tal justiça eleitoral tem que ser presidida por um membro do Supremo Tribunal Federal? Isso é outro troço que fica um conflito de poder. Ele é ministro do Supremo, que é a Corte Constitucional, ou ele é dirigente do órgão administrativo judiciário que cuida da eleição? Isso é outra contradição que não deveria ocorrer. Outra jabuticaba imperdoável do Brasil. Terceiro absurdo, o ministro Luiz Roberto Barroso mentiu à nação quando ele disse, declarou internacionalmente, interplanetariamente, até o senhor Spock ouviu, que as urnas eletrônicas eram invioláveis. Opa, o sistema eleitoral brasileiro é totalmente seguro? Isso foi mentira. Isso é fake news, para usar a terminologia de Donald Trump, que criou essa expressão muito apropriada ideologicamente aqui no Brasil pela banda da esquerda que adora falar em fake news o tempo todo. Então, mentira, mentira não pode haver, não combina com nenhum regime que se pretenda democrático. A gente precisa de transparência e verdade. Então, acabou a conversa depois de ontem. As urnas não tem segurança, o sistema eleitoral, não é nem as urnas, o sistema não tem segurança, a Polícia Federal já comprovou isso de várias maneiras, nesse inquérito citado ontem, em outros relatórios apresentados ao próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então só nos resta o quê? Aprimorar o sistema eleitoral. O Brasil tem que implantar a impressão do voto, a recontagem pública de 100% desses votos nas sessões eleitorais, e temos que avançar, porque eleição limpa, escolha correta e honesta dos representantes é fundamental para um país que quer construir uma democracia. Repito, o Brasil não é uma democracia, é uma cleptocracia, é o governo dos bandidos.
Olha, gente, outro tema debatido nos pingos nos dias de ontem foi sobre o inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que o presidente falou sobre isso.
Não dá para aceitar. Não dá para aceitar o que o TSE... Não quero acusar todo mundo lá, né? O que o Barroso induziu o TSE a fazer com essas provas. Eu acho que os demais seis ministros iam perguntar agora ao Barroso, esse inquérito, você tinha acesso a ele? Por quê? Sabendo disso, nós não ficamos sabendo aqui. Isso começou em 2018, agora. Agora não, 3 anos, um inquérito, 3 anos sem resposta. Se não é o Felipe oficiar a Polícia Federal para pegar esse inquérito, ninguém quer saber de nada. Alguns acham que eu estou aqui para brigar. Nós sabemos, eu, como presidente da República, os problemas que a população está atravessando. Pandemia, questão de hospitais, desemprego, fome, inflação, preço de combustível. É isso que eu tenho que estar trabalhando. Agora, isso daqui faz parte da minha vida também. Estou aqui depois do expediente, se bem que eu sou presidente 24 horas por dia, para mostrar para a população, tá, que Brasília, tá, não é a capital do mundo. Nós devemos ser os primeiros a impor limites. E parece que querem impor limite nos outros, usando o poder da força. Isso não pode acontecer.
Bruna, sobre esses inquéritos abertos pelo TSE, seu comentário.
Olha, na verdade, é como eu disse anteriormente, eu quero ouvir os demais magistrados, né? Isso vem de 2018. O TSE forneceu um relatório todo detalhado. O Felipe Barros leu trechos do relatório durante a entrevista. Nós sabemos por quanto tempo o hacker percorreu. Nós sabemos que o que o hacker afirmou bate com o relatório do TSE, né? Nós sabemos também que todos os arquivos acessados implicam em que um hacker poderia sim ter alterado os números dos candidatos e até operar exclusões nas eleições, né? O que a gente não sabe ainda é se esse hacker foi o único que invadiu as urnas durante o processo eleitoral de 2018. A gente não tem provas disso, mas a gente tem evidências de que havia ali falta de autenticação. Você tinha um ambiente que não exigia nenhum tipo de chave, que estava aberto a todos. E é justamente o ambiente ligado ali à votação, às urnas eletrônicas. Então, assim, esse inquérito do TSE, me choca saber que o ministro Barroso fingiu que ele não existiu e ainda pegou lá a empresa terceirizada e deixou ela apagar os logs que guardaram todo o rastro do trabalho operado ali pelo hacker de abril a novembro, hein? O cara teve bastante tempo ali para fazer o que ele quis e eu ainda continuo levando essa questão. Quantos outros hackers não tiveram acesso àquele sistema? Qual será que é o método de se fraudar, se alguém teve a intenção de fraudar 2018? Então, assim, são muitas questões que esse inquérito ali, felizmente recuperado pelo Felipe Barros, nos permitem formular. São muitas questões que esse inquérito traz à tona.
Olha, gente, são 5 horas e 32 minutos. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa análise aqui sobre esses inquéritos abertos pelo TSE em relação ao presidente Jair Bolsonaro, mas agora a gente vai para um break e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Eleições 2022 requer uma capacitação profissional para ser um candidato potencial. Ampliar o marketing pessoal, ter o melhor posicionamento digital e entender a formação e mobilização da opinião pública farão seu projeto para 2022 ser bem mais competitivo. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Ele te ensinou que a vida é uma aventura, que é feita de pequenas e grandes conquistas, mas também de muito estilo e conforto. Neste Dia dos Pais, retribua todo o carinho e aprendizado. Presenteie ele com calçados Pegada. São modelos de botas, sapatos sociais, sapatênis, sandálias e chinelos, desenvolvidos com atenção em cada detalhe. Encontre nas principais lojas do país ou pelo site pegada.com.br. Dia dos Pais Pegada. Ligados para sempre.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
Olá, muito boa tarde. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Nós lembramos que o rodízio está valendo, já se iniciou a partir das 5 horas da tarde, vai seguir até as 8 da noite. Nós lembramos que a partir desta semana, então, houve o retorno ao rodízio tradicional aqui em São Paulo, no centro expandido da capital paulista, todo cercado por radares, não tem como fugir. Você será multado, de fato, se você seguir aí no centro expandido no período do rodízio, que começa às 7 às 10 da manhã, e no período agora do pico da tarde e noite, das 5 horas, 17 horas, até às 20 horas. Atenção, motorista. A Câmara dos Deputados há pouco aprovou hoje, né, o texto base do projeto de lei que abre o caminho para a privatização dos Correios, na forma do parecer apresentado pelo relator, o deputado Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão. Foram 286 votos a favor, 173 contra e também nós tivemos duas abstenções. Os deputados vão analisar os destaques, né, que são aí emendas, pedidos que são apresentados aí para uma mudança do texto aprovado. E após essa finalização da análise dos destaques apresentados por bancadas e também deputados, o projeto vai seguir para o Senado, para aí sim ser também feita a análise pelos senadores. No parecer, o relator incluiu que a empresa que comprar os Correios terá exclusividade mínima de 5 anos sobre os serviços postais, carta, cartão postal, telegrama e também correspondências. E segundo o deputado Cutrim, essa medida é necessária para que não haja atropelos na política de transição do antigo para o novo modelo de serviços postais. O contrato de concessão do serviço, que será assinado evidentemente após a privatização, poderá inclusive estipular um prazo superior a 5 anos. Ainda em relação ao relator, ele incluiu no texto um dispositivo que prevê a estabilidade por 18 meses para os funcionários da estatal após a privatização da empresa. Eles só poderão ser demitidos, então, apenas por justa causa nesse período. Já já voltamos com mais informações. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, analisando esses inquéritos abertos pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Serrão, você é o próximo.
Então, vamos direto ao ponto. Não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, ele não tem legitimidade para abrir esses inquéritos. Pode até ter uma legalidade que se invente, mas legitimidade ele não tem. Esse é um ponto sério que tem que ser discutido. 2, está muito claro que o Poder Supremo quer desgastar ao máximo até derrubar Bolsonaro, se conseguir, mas se não conseguir, levá-lo a cometer um erro, um desatino, um desespero institucional. Isso também está muito manjado para todo mundo que está sendo obrigado a observar essa baixaria dessa guerra entre o Poder Supremo e o Presidente da República, ou vice-versa, né? Aí cada um escolhe o lado que quer ficar. Mas a situação está ficando insustentável. Falam que a corda vai arrebentar. Gente, não tem mais corda. Essa corda já arrebentou há muito tempo. A institucionalidade do Brasil já está rompida, desrespeitada. A nossa Constituição já foi inúmeras vezes rasgada pelo Poder Supremo. Eu não vou dizer que é nem pelo Supremo Tribunal Federal, que é um órgão altamente respeitável, que nós temos que respeitar. Mas o Poder Supremo, que não está previsto em nenhuma Constituição, esse nós temos que questionar. O Poder Supremo é formado por pessoas com intenções políticas, claramente políticas, até desdenhando, caindo ali para o lado partidário, que querem derrubar o presidente da República. Isso não é legítimo. O presidente foi eleito, tem que terminar o seu mandato no tempo certo. Quem tiver que derrubá-lo seria, no caso, o parlamento, por um processo político, como já fez com Dilma e quase fez com Fernando Collor, que saiu antes de ser detonado. Então, a gente tem que colocar clara essa questão. Está havendo aí um desequilíbrio institucional evidente. O Poder Supremo tem se colocado acima de todos e todos, e isso não é legal, isso não é direito, sem trocadilho. O presidente Bolsonaro vai levar essa briga até o fim. O fim é que a gente não sabe ainda qual será.
Você, Constantino.
Paulo, está muito claro que o establishment golpista, que não engoliu o resultado das urnas, está fazendo de tudo para provocar uma ação do lado do Bolsonaro que seja uma profecia autorrealizável. Acusam ele de desrespeitar a democracia e ser uma ameaça autoritária e querem que ele prove isso, né? Levando ele ao limite do insuportável. Inclusive, com esse inquérito absurdo, ilegal, inquérito de fim de mundo, assim chamado por um próprio ministro supremo. É curioso que você vê na imprensa hoje, como Folha de São Paulo e tudo mais, falando: presidente acusa, né, Alexandre de Moraes de ter incluído ele num inquérito ilegal. Acusa de ilegal o inquérito que ele é incluído. Não é o Bolsonaro que acusa, o inquérito é ilegal. O inquérito não tem todo mundo reconhece isso, até mesmo os jornalistas falavam de vício de origem, usavam um eufemismo. E aí agora, por decisão de ofício, sem passar pela PGR, novamente ilegal, o Barroso inclui o presidente da República nisso. Então, está muito claro, o ministro Fux acabou de anunciar, né, ele que é o único juiz ali daquela corte ativista, né, o ministro Fux acabou de confirmar que está cancelada a reunião entre os poderes, e aí aproveitou para atacar o Bolsonaro e as suas falas e defender Alexandre de Moraes, Barroso e o sistema eleitoral, inviolável, que foi violado. Né? Veja, Paulo, estão levando ao limite. Isso não pode acabar bem. Né? Estão tentando provocar uma ação. Né? Já está claro que o STF vai ficar todo em peso contra a Constituição, as leis, o Brasil e o presidente Bolsonaro, com o seu ativismo, que já culminou na soltura de Lula, tornaram ele elegível, destruíram a Lava Jato e agora querem derrubar o Bolsonaro, torná-lo talvez ele inelegível. Né? Então isso não vai acabar bem. Agora, a pergunta que fica nessa história toda, né? O presidente ameaçou, vai chegar a sua vez em relação ao xerife, assim chamado também por um colega supremo, não sou eu que estou dizendo, né? E a verdade é que ele até ameaçou jogar fora das quatro linhas da Constituição, que até hoje ele tem respeitado, ao contrário do Supremo. Ao contrário do Supremo. Então, eu quero ler aqui duas mensagens recentes do general Paulo Chagas, do Exército Brasileiro, que diz: o que legitima o exercício da autoridade é o respeito aos limites legais das suas atribuições. Para merecer respeito, é preciso respeitar. Os ministros do STF, por total falta de respeito aos seus limites, há muito perderam a legitimidade e a legalidade do que fazem. Segunda mensagem: quando o STF, que deveria dar o supremo exemplo, deixa de fazê-lo e ultrapassa seus limites, todos sentem-se livres para fazer a mesma coisa. Os efeitos negativos dessa anarquia só serão neutralizados pela iniciativa e pela moderação de uma força garantidora da lei da ordem, força grifado. Isso não é bom. Claro que não é bom, mas estão provocando até que chegue a esse limite, né? Em algum momento, esse caldo vai transbordar, porque quem está atento não vai tolerar. Na mão grande, esse sistema, né, esses ministros indicados por uma quadrilha criminosa, darem um golpe no país e destruírem a nossa democracia. Isso não vai acontecer dessa forma.
Serrão, você.
Rapidinho, vamos chamar o nosso VAR para lembrar que o ministro que disse que esse inquérito das fake news era o inquérito do fim do mundo foi Marco Aurélio de Mello, flamenguista, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que se aposentou recentemente. E ele também deixou bem claro, deu a entender, que é inconstitucional esse inquérito aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Juiz não pode abrir inquérito. Isso é um princípio da nossa estrutura jurídica brasileira, que o Poder Supremo, guardião da Constituição em tese, desrespeitou de maneira flagrante. Então, é lamentável que isso esteja ocorrendo. A institucionalidade nossa já foi rompida. Então, é hora de se tratar isso com seriedade. Então, o presidente Bolsonaro agora tem duas saídas. Um, ou ele convoca, faz um apelo ao Senado para que tome providência, já que o Senado é quem fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. Em tese, é ele quem tem o poder de atuar sobre os ministros do Supremo. Ou o Procurador-Geral da República, que até agora está em silêncio, Augusto Aras, tome sua providência de ofício. Porque nós tivemos um caso grave de um ministro do Supremo presidindo um órgão eleitoral que mentiu e omitiu informações à sociedade brasileira. Se isso não é grave, não sei mais o que é grave nem gravidez.
Bruna, para a gente fechar.
O único inquérito que interessa ao Brasil vindo do TSE é esse aberto em 2018, eu vou insistir. Todos os demais que tenham qualquer atitude política e que queiram dizer que aquele que acusa, aquele que afirma que o sistema eleitoral tem problemas, está errado, todo inquérito aberto nesse sentido não tem um pingo de legitimidade e depois de ontem já está provado que não tem validade.
5 horas e 44 minutos, mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Fica por aí, a gente volta.
3 em 1.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads. E quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Muito bem, nós estamos de volta aqui e trazendo as informações primeiro do Rodízio. O Rodízio voltou ao seu horário tradicional, já começou a partir das 17 horas e seguirá até as 20 horas hoje. Quinta-feira, os veículos que não podem circular aí nesse espaço de tempo com placas 7 e 8. Então, 7 e 8 não podem circular, os veículos com placas de 7 e 8, no período aí das 5 da tarde até as 8 da noite. O rodízio voltou, né, no seu horário tradicional, das 7 às 10 da manhã, e o período do pico da tarde e noite, das 17 às 20 horas. Atenção, motorista, porque o centro expandido está aí todo cercado por radares mesmo. E o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá em Brasília, revogou hoje a prisão temporária do entregador Paulo Roberto da Silva Lima, o Paulo Galo, de 32 anos, um dos três suspeitos aí de incendiar a estátua do Borba Gato na Zona Sul de São Paulo. Esse ataque ao monumento, em homenagem ao bandeirante paulista, ocorreu no dia 24 de julho. Paulo está preso desde o dia 28 de julho, quando se apresentou. A delegacia admitiu a participação no protesto contra a estátua que homenageia, portanto, Borba Gato. Os manifestantes decidiram atear fogo nela, segundo, né, o militante aí, para abrir o debate sobre a existência do monumento. Essa ação foi filmada, as imagens acabaram sendo divulgadas nas redes sociais. E claro que gerou uma grande polêmica nessa, né, forma aí de violência para abrir o debate, a questão da democracia, né? E de fato aí houve uma grande polêmica. A esposa do Paulo chegou a ser presa, depois ela foi solta, porque justamente aí não havia uma certeza da sua participação, e agora a defesa do suspeito considera que a prisão foi política, fundada evidentemente na criminalização de movimentos sociais. Então a reação aí, seus advogados recorreram ao STJ depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo negou no domingo o pedido de liberdade para Paulo. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Até mais.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E olha, gente, uma publicação feita há pouco, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, anunciou que não vai mais organizar a reunião que pretendia fazer entre os chefes dos três poderes. Eu quero comentar sobre isso, eu quero a avaliação dos nossos comentaristas. Constantino, você começa.
Mais ou menos o que eu já disse, Paulo, é clima de guerra, não tem harmonia e independência entre os poderes quando um dos lados se considera supremo, quando se considera acima da própria Constituição, da qual deveria ser o guardião, e quando age como militante de oposição, tentando derrubar o presidente, né? Não está subentendido isso, é escancarado. Quem finge que há uma normalidade institucional no país hoje está contribuindo como cúmplice para dar esse verniz, essa pátina de normalidade e institucionalidade a ações claramente inconstitucionais e, por que não dizer, golpistas. Golpistas. Nós temos deputado preso, nós temos jornalista preso, nós temos ministros que comparam o presidente a Hitler, nós temos uma campanha contra o governo federal vindo daqueles que deveriam ser juízes constitucionais e que foram colocados lá por uma quadrilha, cujo capo, cujo chefe foi solto e foi tornado elegível. Então, meu Deus do céu, quer coisa mais clara do que isso que está acontecendo no Brasil hoje? Não tem que ter diálogo mesmo. Vai o quê? Tomar um chá das 5 com quem quer te engolir? Claro que não.
Olha, a fala do Luiz Fux, gente, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do discurso que ele fez agora há pouco. Ele diz o seguinte: o pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Alertei o presidente da República em julho sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, o presidente tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial a Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Além disso, divulga interpretações equivocadas de decisões, bem como insiste em colocar sob suspeição o processo eleitoral. Serrão.
Pois é. Ministro Luiz Fux, o senhor deu esse mesmo conselho para seus outros 10 colegas do Supremo Tribunal Federal, que eles também têm que ter cuidado no que falam fora dos processos, porque isso não é o correto, não é o que está. O que está acontecendo no Brasil é uma aberração completa. Agora, sobre reunião entre os poderes, o regime brasileiro é presidencialista, então quem tem soberania, quem deveria sim convocar uma reunião e deve convocar essa conversa, eu já insisti aqui, é o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem que chamar o presidente Luiz Fux, queira ele ir ou não, presidente do Senado Rodrigo Pacheco e presidente da Câmara para uma reunião de lavagem de roupa suja. Nós estamos chegando, já passamos do limite institucional tolerável, é daí para pior. Esse clima não é bom para ninguém. O país, a gente está aqui para trabalhar, para crescer, para estudar, desenvolver. Essa palhaçada que vem todo dia de Brasília está enchendo o saco da maioria da população. Falo por mim e pela maioria das pessoas que a gente escuta aí na rua. Encheu o saco. CPI, depoimentos, declarações absurdas de ministros do Supremo, falas do próprio presidente, tudo encheu o saco. É hora de baixar a bola e resolver essa crise ou o Brasil não vai para frente.
Bruna, para a gente fechar.
Em primeiro lugar, eu queria entender se o Fux entende por respeito um ministro do Supremo atropelar o Congresso e colocar em cana um deputado que tem imunidade parlamentar. É uma noção curiosa e seletiva de respeito. Agora, também é muito interessante observar que ele desmarca a reunião no momento que eles perdem completamente a vantagem após a entrevista explosiva de ontem, onde Bolsonaro finalmente mostrou as evidências da fragilidade das urnas eletrônicas. Agora o Fux parece que não quer mais tomar chá das 5, né?
Olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês aprovam a criação de uma CPI para investigar o TSE, para investigar as urnas eletrônicas aqui no Brasil. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Olá, boa tarde, Rogério. Falo de Biona e sou favorável, sim, à abertura da CPI para investigar essas fraudes aí, essas invasões aí que... com todos esses indícios aí, deixam claro que essas urnas não são invioláveis. Eu sou a favor, sim, da abertura imediatamente dessa CPI. Ok? Abraço.
Boa tarde, pessoal da Rádio Jovem Pan. Eu acho que tinha que ter a CPI, sim, para investigar essa invasão no site do TSE, tá? E, principalmente, por que o TSE apagou os dados em relação aos invasores, né? Isso é no mínimo bastante curioso, né? Eu acho que a gente, nós cidadãos, eleitores, merecemos uma resposta. Isso é um pedido legítimo da população brasileira, tá? E acho que isso justifica mais do que qualquer outra coisa porque que tem que ter realmente voto auditável, pelo menos.
Oi, amigos da Jovem Pan, aqui é Antônio Rocha, de Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Estou muito feliz por vocês ter colocado que agora vamos ter uma CPI. Uma verdadeira CPI. Uma CPI que vai analisar a inteligência dos ministros do nosso STF. Que coisa mais linda. Parabéns a todos. Contem comigo aqui em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Até lá.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Vamos dar uma olhada como é que foi o desempenho da nossa enquete no site da Jovem Pan, que perguntou se você aprova a criação de uma CPI para investigar o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas, depois da fala do presidente Bolsonaro. 97,1% respondeu que sim e 2,9% respondeu que não aprova e não apoia a criação de uma possível CPI. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1 desta quinta-feira, semana quase acabando, e os nossos agradecimentos à sua audiência por aqui no nosso canal do 3 em 1, no canal da Jovem Pan News. Pedir a sua inscrição para que você também deixe o seu like nas nossas transmissões, porque assim você consegue fazer com que a gente alcance ainda mais pessoas. Muitíssimo obrigado, amanhã, sexta-feira, 5 horas da tarde, estaremos de volta aqui, eu, Paulo Matias, Bruna Torlai, Rodrigo Constantino e o nosso Jorge Serrão. Tchau, gente. Ótimo finzinho de tarde.
Brasil, onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais. Ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento, entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.